Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Ai, que felicidade! Começa agora mais um Jabuticaba Sem Caroço, um podcast da Sputnik Brasil. Esteja com a gente, por favor, acesse o nosso Twitter, que é o @jabuticabasc. Estamos nos principais tocadores de podcast, então vai lá, dê as 5 estrelinhas, fique com a gente. Se você não quer acompanhar por tocador, não quer baixar o aplicativo, não quer pagar a assinatura no Google Podcasts, por exemplo, você consegue ouvir gratuitamente, ou lá no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br. Bárbara, última semana do ano, tudo bem com você? Fala comigo, Barbies.
Cri, cri, cri.
Ih, a Bárbara não tá aí, eu acho que ela tá fazendo uma busca na internet. Que dia é hoje? O que aconteceu?
Que ano é hoje?
Que ano estamos? Pois é, Bárbara Pereira, você está entre nós?
Ainda estou, Francine Augusto, porque hoje ainda
que bom.
É dia 28, mas talvez no dia 31 eu esteja fora da
de
área
órbita.
De cobertura.
Entendi. Fora da área de cobertura ou desligado. Bárbara, essa semana estamos aqui fazendo a nossa retrospectiva no Jabuticaba Sem Caroço. O que você acha? É bom fazer esse balanço? Ou tem coisa que é melhor deixar pra lá? Deixa quieto, deixa baixo, como diz o funk, né?
Eu sempre gosto de balanços, Francine Augusto. Aliás, o meu sonho era ser Marília Gabriela.
Oh.
Posso exercer aqui, exercitar esse sonho aqui. Posso fazer com você?
Por favor, faça. Vai, Marília Gabriela.
Posso ser Marília Gabriela por um dia?
Por favor, fique
então,
à vontade.
Tá. Francine Augusto, uma comida do ano.
Estrogonofe. Tem que agradar a diretoria, né? Ah, amamos estrogonofe.
Francine Augusto, uma bebida do ano.
Água. Com gás.
Que mentira.
É verdade. Estou há meses tomando água. Mas esse é um assunto para outro momento,
Francine
Bárbara.
Francine Augusto. O que você mais buscou na internet neste ano?
Como ganhar dinheiro ouvindo os episódios do Jabuticaba Sem Caroço.
Só dinheiro? A gente falou de economia, mas falou também de política.
É verdade.
Falou de assuntos da sociedade, falou de meio ambiente. E sexta-feira a gente fez muitas reflexões aqui.
É, a gente
inclusive
gosta.
Psicanalíticas.
É.
Fizemos alguns, deitamos algumas vezes aqui no divã.
Com o fonezinho ligado. Esteja com a gente, por favor, acesse o nosso Twitter, que é o @jabuticabasc. Estamos nos principais tocadores de podcast, então vai lá, dê as 5 estrelinhas, fique com a gente. Se você não quer acompanhar por tocador, não quer baixar o aplicativo, não quer pagar a assinatura no Google Podcasts, por exemplo, você consegue ouvir gratuitamente, ou lá no site da Sputnik Brasil, Sputnik News Brasil. Brasil.com.br. Bárbara, mas ó, uma coisa, um balanço, né? Uma análise aqui pra trazer pro nosso Jabuticaber. A gente lembra que antes da gente começar esse projeto nosso, que daqui a pouquinho tá completando um ano, né? Antes de sermos podcasters, é uma
adoro,
nova função,
adoro.
Né? Somos o quê? Temos graduação, né, Bárbara? Tem gente que não liga muito pro diploma, mas a gente tem. Até hoje eu não pendurei o meu na parede, mas somos formadas. Somos o quê?
Jornalistas.
E o que o jornalista gosta, além de treta?
Apurar.
Trabalha com dados.
Exatamente.
Fatos, relatos, argumentos, números. Números nem sempre, né? A gente não costuma gostar muito de número,
de
não.
Tem economia aí que entende bastante. A gente tem vários amigos aí.
É verdade.
Jornalistas que estão aí desbravando esse universo da economia muito brilhantemente.
Não, não é o nosso caso. Olha a sintonia. Pois é, Bárbara, justamente por isso, né? Sobre isso que falaremos no episódio de hoje. Se antes, Bárbara, não sei se acontecia com você, mas eu ia lá na biblioteca, da escola, da faculdade, faculdade. Não, faculdade é pouco tempo, até que já tinha um acesso fácil. Mas lá no meu ensino médio, no ensino fundamental, eu ia toda feliz lá na biblioteca pegar aquela bonita Barça. Meu sonho era ter uma Barça. Quando iam vender, eu acho que nem tem mais isso nas escolas. O vendedor vai lá mostrar como é legal. Eu adorava fazer pesquisas na Barça. E era assim que a gente, né, pelo menos eu, conseguia fazer uma pesquisa mais elaborada, com dados, com fatos. Ou então, eu esperava aquele discador, a internet, que tinha um cachorrinho branco, funcionar.
Tu tá old à hoje,
noite,
né?
Lembra, à noite, fazer aquele barulhinho? Tina! A internet caía.
Você tá old hoje.
Depois de meia-noite, vintage, eu conseguia. É, eu só conseguia, Bárbara, fazer pesquisas assim. Ou na Barça, e depois que tinha o computador, esperar depois meia-noite um. Todo mundo tentava o discador. Agora tá diferente, né?
Não me faça falar desse assunto. Porque se você tá old, eu sou o old do old do old.
Agora é rápido.
Agora é super rápido, né? A gente vai lá na internet, coloca lá o buscador. Ah, não vamos mentir aqui que o buscador mais famoso é o Google. É. Não vamos ficar aqui tentando segurar.
Tem outros.
Tem outros.
Buscador, né? Quando fala assim, o que, que você pensa? É o Google. Na verdade, já virou até o nome. Procura lá no Google, né?
É. Virou uma ação, verbo. Vai gugar.
É, gugar.
Né? Vai gugar. Não vamos ficar aqui rodeando pra não falar o nome da empresa. É isso mesmo, vai lá no Google.
Estamos no Google Podcasts, aproveitando a ocasião.
É verdade, você sempre esperta, Francine Augusto.
Tô sempre atenta, alerta.
Sempre alerta.
Eu sou escoteira.
Bom, recentemente a empresa divulgou quais foram as buscas mais populares feitas pelos brasileiros nesse ano de 2022. Tem sempre aquela listinha de fim de ano, né? Do que foi mais buscado, do tema mais buscado. Eu confesso.
Confesse, Bárbara.
Confesso que eu acho curiosíssimo essa ser, esse tema que eu vou falar agora, ser ali um dos primeiros da busca ali. Comunismo.
Ó.
Eu acho engraçado.
O que é? A pergunta ali, a busca, o que é comunismo?
Comunismo, acho engraçadíssimo. O brasileiro ainda acredita no comunismo, mas tudo bem. NFT.
Ah, isso é bom.
A gente teve um episódio aqui só sobre isso, o que que são os NFTs.
Será que vai aparecer lá, quando eu botar o que é NFT, o episódio do
aí
Jabuticaba
vem o Jabuticaba
sem caroço?
Né? A gente é muito chique. Demissexual.
Bom.
Assuntos aí sobre sexualidade. Seara.
Já era pesquisa pro Natal, né? Talvez.
OTAN, claro.
A galera querendo se informar.
Se informar. Maçonaria.
Eu acho que até sei por quê. Mas passa.
Intervenção militar aí, passa
eu
também.
Eu acho que sei por quê também.
Tá bom. É, vamos passar. Herpes.
Ó. Oh.
Eu tava lendo outro dia, Frank, que a gente teve muitos casos de herpes zóster este ano.
Caramba.
Né? Porque herpes zóster, só pra quem não sabe, só vou dar um parênteses aqui, eu sei
vai,
que a gente
minha
fala.
Google.
Não é não, que eu fiz muita reportagem sobre esse tema. Você tem ali o vírus da catapora, a herpes zóster, tá? O vírus da catapora. Quando você tem catapora na infância, esse vírus fica lá, muitas vezes.
Fica quietinho,
quietinho
lá? Caramba.
E ele pode surgir, ressurgir, anos mais tarde, principalmente depois dos 50 anos, em forma de herpes zóster. Esse vírus vai acionar a herpes zóster, que vai dar ali uma... vai ter uma erupção cutânea.
Nossa!
E essa erupção cutânea dói. E dói bastante. Precisa cuidar, tá, gente? Então, parênteses feitos.
Ela sabe muito.
Vamos pro próximo.
OnlyFans.
Gente, OnlyFans. Olha, vou te falar. Vamos... a gente não precisa explicar, não. Joga
não,
no Google aí.
Pula pro próximo. Esse daí...
E a afasia. A afasia foi realmente um tema porque aconteceu lá com aquele ator americano cujo nome eu não me lembro agora.
Ih, tem tudo a ver com a fazia.
Que fez vários filmes aí de ação. Foi ex-marido da Demi Moore. Olha, olha as relações. Eu tive Covid, então é muito provável que eu esteja com esquecimento por conta disso. Eu sei todas as referências dele, mas eu não lembro o nome dele. E ele teve afasia. É uma disfunção aí no cérebro. É cerebral isso. E esse paciente tem dificuldade de se comunicar adequadamente. Então ele começa a ter dificuldade de compreensão com imagens, com sons.
Nossa.
Dificuldade de fala, de lembrar aquilo que ele... Então ele teve que parar de atuar exatamente porque não conseguia também memorizar os textos. E aí, outros casos começaram, depois que ele anunciou, outros casos começaram a surgir aí no mundo e, obviamente, no Brasil também, de pessoas que começaram a se dar conta de que estavam
Poderia ser isso, né?
Vivenciando isso também.
E, claro, Bárbara, 2022 houve também, não podemos esquecer, é inesquecível, né? A disputa eleitoral. Essa esteve presente quase que em todas as pesquisas. Sabe por quê? No ranking de buscas do ano, esse foi o tema que mais movimentou as pesquisas dos brasileiros. Mas além, né, desse, que foi o número 1, né? Disputa eleitoral, eleições 2022, estava lá no top. Número 1. O que mais pesquisamos, Bárbara?
Ah, gente... É fácil, né?
Vai.
Copa do Mundo 2022.
Tivemos. Todo mundo quis saber.
Brasileirão.
A gente não ganhou o bolão.
É.
Mas essa ideia é um
outro
momento. Eu
não conto nem que eu fiquei em último lá, quase. Acho que em último.
É, Bárbara.
É.
Ganhou experiência.
Eu entendo tanto de futebol, mas tanto quanto de física quântica.
Entendi.
BBB 22, um clássico.
Pesquisaram bastante,
todo
viu?
Ano,
ficou,
gente.
Ficou em quarto lugar
mas
nas pesquisas.
Todo ano.
É verdade.
BBB todo ano ali. O atual, o futuro presidente da República também foi... Futuro, porque ele já foi empossado, mas vai tomar posse efetivamente no dia 1º de janeiro aí de 2023, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Também tivemos Flamengo versus Corinthians.
É um clássico
curioso,
de peso,
né?
A galera quer saber a data, o dia, quando vai acontecer. É.
Esse aqui me deixa mais curiosa, por quê? Banco Central.
É, a galera quer saber.
Pra onde vai o dinheiro?
Deve ser porque esse ano teve uma busca aí de algumas pessoas que estavam com dinheiro, em contas esquecidas. Não sei se tem a ver com isso. Aí a galera acabou pesquisando lá,
melhor,
né?
Vou deixar isso pra lá.
Você tá com conta esquecida, Bárbara? Vamos pro próximo item.
Vamos lá.
Copinha, tô falando. A galera gosta de futebol. Veio numa sequência, ó. Flamengo, Copinha, Série B, TSE. Legal, todo mundo aí. O curioso é que TSE ficou em décimo lugar, né? Nessas buscas. E em primeiro lugar, eleições 2022. Então, abrindo e fechando o ranking. Agora, Bárbara, lá na hora da busca, tem listas separadas. Tem as buscas do ano, que foram essas que a gente leu. E também tem a parte dos acontecimentos. Adivinha quem ganhou novamente?
Claro, eleições 2022. Ali também, na coladinho, Copa do Mundo 2022.
Chuva em Petrópolis, tema que falamos aqui em diferentes episódios, ou seja, os brasileiros, não só quem é aqui do Rio de Janeiro ou regiões próximas, quem conhece a região serrana do Rio, mas foi uma tragédia, né, que teve uma dimensão gigantesca, então os brasileiros pesquisaram bastante sobre esse tema, né? Algo muito triste. Tivemos a morte também da Rainha Elizabeth II. Todo mundo quis saber um pouquinho da história dela, né?
Claro, a rainha sempre chamou atenção, sempre, sempre, né? A família real britânica sempre chamou atenção. Você vê aí agora a discussão que tá dos irmãos, do Harry, do outro príncipe, que eu esqueci o nome também.
Aí já vai pros casos de família, né?
E aí, na rebarba aqui, varíola dos macacos preocupou muita gente, protesto dos caminhoneiros, greve de ônibus em São Paulo, um pronunciamento do então presidente Bolsonaro e eclipse lunar.
Ah, a gente sempre pesquisa.
Tem sempre uma coisa fofa.
Quando vai acontecer? E nas personalidades também, em primeiro lugar e mais uma vez algo relacionado às eleições, né? Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, no top aí 2. Depois esteve a atriz Clara Castanho, que acabou sendo aí divulgado, né, de maneira completamente criminosa, que ela tinha sido vítima aí de um estupro. Ainda no ranking celebridades, aí o BBB aparece de novo, hein?
Pois
Rodrigo Muzzi, que participou aí dessa edição, sofreu um acidente grave. Política, mais uma vez, Roberto Jefferson.
Ah, por que será?
Por que será? Está no
não,
ranking.
Não, ele não deveria, não. Não tá, não. Imagina.
Não é celebridade,
ele não,
né,
fez nada assim tão básico.
Complicado.
Não fez nada, coitado, né? Enfim.
Roberto Jefferson, logo na sequência, Jair Bolsonaro, mais uma vez a política presente na curiosidade, nas buscas dos brasileiros. BBB, mais uma vez, Jade Picon, celebridade, saiu do BBB, tá na novela das 8. De novo, no ranking político, Simone Tebet, também em sétimo lugar. Alexandre de Moraes, temos ministros nas buscas. E o Padre Kelmon, Bárbara? Ele também tá na lista das celebridades, das personalidades.
Eu me recuso a falar de Padre Kelmo. Me recuso, porque assim, eu não consigo, assim, com todo o respeito à religiosidade e às religiões, com todo o respeito que eu tenho a todas as religiões, mas esse padre... Foi muito polêmico, né?
Quer pular, Bárbara?
Vamos pular.
Pula esse comentário.
Vamos pular. Foi o Chris Rock que levou um tapão do outro, né? Levou uma bolacha.
Ou biscoito, brincadeira.
Levou uma bolacha lá do outro ator, porque fez piada quando não deveria fazer. E aí eu vou dar o meu pitaco aqui.
Tá.
Não se faz piada com cabelo de mulher.
Verdade.
Ponto. Pulemos.
Não deveria ter sido agredido, mas também
não
estava equivocado.
Não se faz piada com cabelo de mulher. Muito menos se essa mulher está careca por qualquer motivo.
É.
Seja por escolha e seja por problemas de saúde. Não se faz piada. Ponto.
Ainda tem várias outras personalidades, celebridades e listas.
Vamos
mas
pular.
Vamos pular, Bárbara, porque a gente vai falar ainda mais detalhadamente delas. Vai conversar com um especialista que entende e estuda justamente esse universo das redes sociais, vai trazer aí as observações dele do ponto de vista social e também sobre esses dados que ditaram nossas pesquisas em 2022.
Só quem vive é quem sabe.
Nosso bate-papo agora é com ele, Flávio Ferrari, ele que é professor de pesquisa de mídia e de cenários futuros da ESPM. Ele também é sócio do Hub Social Data, vai contar tudo pra gente, mas antes de começar aqui o nosso bate-papo, professor, queria te agradecer, estamos felicíssimas com a sua presença aqui no nosso podcast, seja bem-vindo.
Obrigado, Francine, aliás, olá, Bárbara também, alô, nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, não é todo dia que vocês me convidam para estar presente e conversar sobre temas tão interessantes.
Ah, que bom. Professor, antes aqui de mergulhar no nosso tema, eu já gostei da sua disciplina. Eu queria saber o que a gente aprende numa aula de cenários futuros. Eu fiquei curiosa, viu? Gostei bastante desde já.
Eu trabalho com cenários futuros há bastante tempo, né? E a ideia... é usá-los, né, do ponto de vista organizacional, para inspirar inovação. Porque é o seguinte, ninguém gosta de transformar, de mudar, a gente tem sempre uma certa resistência à mudança, né?
Uhum.
E a melhor maneira de você inspirar uma organização a promover as mudanças que são necessárias é você conduzir as pessoas da organização num exercício lúdico até o futuro.
Uhum.
Né? Vamos sentar, vamos discutir, vamos imaginar como vai ser o futuro. E uma vez que você se coloque lá e esse exercício é divertido, você olha e fala, puxa vida, tem umas oportunidades aqui, e tem uns riscos aqui que, para eu poder aproveitar a oportunidade e evitar o risco, eu vou ter que fazer alguma mudança. Então, no final, você promove um ambiente, uma cultura de transformação a partir da necessidade que você anteveu, da oportunidade que você vê para um futuro próximo, né? E eu já trabalhei durante 6 anos no Copenhagen Institute for Future Studies, que é inclusive o head aqui da operação brasileira, e hoje trabalho com uma metodologia própria que foi construída em cima dos arquétipos dos arcanos maiores do tarô. Então ela é bem original, né? É criativa também, e que parte do princípio que a gente é capaz de antever as possibilidades de cenário futuro a partir de 9 marcos de observação.
Uhum.
E o primeiro deles são as motivações para transformar, né? Depois tem uma sequência de 9 pedrinhas onde eu proponho que as pessoas subam e olhem em volta. Depois, se quiser, eu posso detalhar mais, mas a gente vai passar aqui pelo menos um... Eu vou voltar a falar nisso quando a gente falar das questões das buscas no Google aí também, mas é... faz sentido que essas coisas conversem todas juntas.
Parece que não faz, mas faz.
A gente já pode até deixar agendado aqui um podcast sobre cenários futuros.
Ah, eu adorei.
Eu gostei disso. Eu quero...
Ah, legal. Eu até comentar com vocês que nesse momento, inclusive, eu estou fazendo a base da pesquisa para os próximos 2 anos. Então, lá para a segunda quinzena de janeiro, eu devo ter um estudo fresquinho falando de como é que vai ser o cenário 2023, 2024.
Queremos.
Eu acho muito legal.
Hashtag #queremos. queremos, já que estamos falando de, né, o que circulou aí pela internet no ano de 2022, já deixo a minha hashtag aqui para 2000, para o início de 2023 já, hashtag queremos esses cenários futuros. Agora, professor, vamos falar de 2022 ainda. O que que circulou por aí, o que que teve mais acesso ou mais visibilidade nesse mundo aí virtual no ano de 2022? A gente já, antes de começar essa nossa conversa com você, já deu aqui algumas dicas para o nosso ouvinte. Uma das primeiras palavras ali que foram mais gogadas, a gente pode dizer assim, foi comunismo. É algo que me choca muito, porque eu ainda acho assim um pouco chocante a ideia de que essa é uma ideologia que as pessoas procurem, e obviamente tudo bem querer saber do que é, né? A gente precisa estudar algumas coisas que não vivemos e de fato, pelo fato exatamente que não vivemos isso no Brasil. Mas enfim, tô aqui dando a minha visão sobre o assunto, mas eu queria ouvir a sua visão sobre o mundo virtual no ano de 2022 e o que interessou mais aí ao brasileiro.
Olha, essas coisas não mudam muito de ano para ano, não, tá? Agora, escutar a rede social tem se mostrado muito importante para a compreensão dos fenômenos sociais, né? A gente acabou de ver uma eleição em que, principalmente no primeiro turno, as pesquisas de declaração de intenção de voto deram resultados bastante distantes do resultado da eleição, e ao mesmo tempo aquilo que se acompanhava nos espaços de rede social mostrava um quadro muito mais próximo daquilo que de fato aconteceu. Então, creio que até a própria indústria da pesquisa hoje olha para as redes sociais, para esses espaços sociais com mais atenção. E se não olha, deveria olhar, né? Uhum. Agora, esses espaços não deixam de ser espaços midiáticos, né? Espaços de mídia. Sim. E mídia, de um modo geral, ela tem três pilares, né? Entretenimento, inclusão nas conversas e informação. E eu diria que nessa ordem de relevância mesmo. Então, quando você fala de as pessoas procuraram comunismo, né? Por que procuraram? Procuraram porque você tinha muita conversa, muita discussão, particularmente durante o período pré-eleitoral, né? Pré-votação, em que isso estava em discussão, né? Você tinha uma turma, você tinha dois grupos bastante polarizados e a turma lá da direita dizendo, criticando comunistas e países comunistas. Isso nem existe, na verdade, né? Mas, de qualquer forma, tinha essa questão. Pô, o que é esse negócio de comunismo aí que o pessoal está falando? Será que é tão ruim mesmo e tal? Então, não é só o comunismo, mas se você for verificar as palavras que são buscadas, elas são palavras que normalmente são necessárias você entender para poder se inserir numa conversa, né? Para poder participar de alguma coisa que está sendo discutida naquele momento. E comunismo, que você tem razão, né? Nem existe por aqui, aliás, acredito que não exista de forma pura em lugar nenhum do mundo, era uma palavra que estava ali. Então, para poder entrar na conversa, você tem que saber do que se trata. Não surpreende que as pessoas tenham buscado, porque a política foi, junto com a Copa do Mundo, um dos temas mais relevantes desse ano, né?
Sim. Pode ser também um pouco, professor, o tal do fale mal, mas fale de mim, porque estar na busca, por exemplo, a Bárbara falou essa questão que causou estranheza, né? As pessoas estarem pesquisando, mas eu tentando ver por um lado, assim, bom, digamos assim, até para ela não cair numa fake news e ser engambelada, ir no efeito manada e começar a falar, isso é coisa de comunista e tudo mais, pelo menos ela quis de alguma maneira pesquisar. Será que é isso mesmo que estão falando? Então, né, tá lá, tá na busca, mas não necessariamente esses itens, né, essa lista, foram assuntos tão importantes, por exemplo, não desmerecendo o programa de TV jamais, mas temos várias personalidades ali na lista de mais procurados, que foi um programa de reality show, e assim, talvez se eu perguntar pra alguém quem é a Jade Picon, a pessoa não faz a menor ideia, mas ouviu por alto e já gera dúvida também. Deixa eu pesquisar, já que tá todo mundo falando dessa Jade, eu vou ali ver, mas a pessoa talvez não se interesse, né? Em 5 segundos ali, já vi o que é, pula pra próxima. Não necessariamente o tema pesquisado, ele é de suma importância, ou talvez só pra um grupo. É basicamente isso? Ou não?
Não, você tem toda a razão, Francine. Na verdade, quando a gente vai fazer análise de rede social, busca é um dos indicadores que a gente examina. Mas Talvez o indicador mais relevante seja o espaço de conversa a respeito de um determinado tema, e que não tem uma correlação direta com a quantidade de busca. Eu acredito que as buscas têm muito a ver com aquilo que você acabou de descrever, com esse fenômeno que você descreveu. Eu faço isso com frequência, acredito que as pessoas curiosas façam. Você vê um meme qualquer, você vê as pessoas comentando, Jade Picon é um bom exemplo, né? Eu não assisto Big Brother e de repente aparece lá alguém falando Jade pra cá, Jade pra lá, tá? Você fala, quem é essa mulher que eu nunca ouvi falar? O que ela canta? Em que time que ela joga? Né? Deixa eu descobrir, né? E aí a gente vai atrás e pesquisa. Igualmente com toda razão. Você olha e fala, aí é Big Brother, tá bom. Então você vai embora e vai fazer outra coisa. Né? Pula aí. Ou não, né? Ou você está interessado no assunto e vai atrás. Mas isso acontece com muita frequência, particularmente com as pessoas que são mais interessadas em entender o que está acontecendo. Né? Eu sou absolutamente macaco de auditório de rede social, de Google, né, como ferramenta de busca para qualquer coisa. Estou assistindo um filme, alguém fala uma palavra qualquer que eu não conheço, eu vou lá procurar. Né? Estou assistindo, aparece um personagem que eu desconheço, eu vou lá procurar. Claro que no caso de filmes e séries eu procuro evitar os spoilers, né? Porque a gente vai procurar uma coisa e descobre o final do filme. A gente tem que tentar evitar. Mas é bem esse fenômeno mesmo, assim que funciona. Por isso que eu reporto que quando eu faço alguma análise de rede social, a principal coisa que eu vou olhar é dizer assim, peraí, quanta gente tem conversando sobre este tema? Uhum. Né? Mais do que outro comentário que você fez, né, Francine, que foi fale mal de mim, mas fale, né? Isso é uma máxima do marketing, né? Realmente, a gente viu vários fenômenos, e isso é muito comum com podcasts, isso é muito comum com a política, né? Em que você falar mal de alguém, o que na sua opinião é falar mal de alguém, nem sempre é falar mal. E o resultado disso é publicidade. O resultado disso é aumentar o tamanho da conversa em torno da pessoa. Se você não quiser que alguém ganhe espaço, ganhe relevância, seja importante, é melhor não falar. Né? Assim, ignore, porque quanto menos gente falar, menos gente conhece a pessoa.
Eu já vi discussões assim em determinados episódios desse ano de 2022, quase sempre relacionados aí ao mundo político, que algumas pessoas falavam, gente, não vamos dar palco, a gente tá falando disso, ok, é um absurdo, mas o quanto mais a gente falar, mais isso vai reverberar. Então na internet de fato é muito isso, né? Lógico que a gente não vai ignorar o assunto, precisa ser discutido, mas se você ficar ali também batendo palma para determinadas situações, ela ganha uma força absurda, né?
Ignorar é difícil, principalmente quando você está incomodado com aquele assunto, mas é a melhor alternativa se você não quiser, para usar a sua expressão, dar palco para alguém. Eu fiz um estudo acadêmico que a gente começou em 2018 e repetiu agora em 2022 do acompanhamento das eleições em rede social, né? E quando a gente fez esse estudo em 2018, a ideia era avaliar se as redes sociais de fato tinham aquela influência que devia ter para as campanhas políticas, né? A gente tinha acabado de ver o Trump ser eleito, tinha tido o Obama um pouco antes, né? E aí tinha essa discussão, o caso da Cambridge Analytica lá do Brexit, né, na Inglaterra. Uhum. E eu não estava de fato convencido de que a mídia social era tão responsável com fake news, etc, etc, para determinar efetivamente o resultado de uma eleição. Na análise que a gente fez em 2018, ficou bastante claro que, na verdade, a mídia é que estava sendo o fator mais relevante para isso. Né? Em que sentido? Você tinha, na época, um candidato que era o Bolsonaro, que era pouco conhecido, era muito polêmico, e você tinha os canais de televisão, naquela época particularmente mais a Globo, criticando bastante ele no ar. O resultado disso foi o seguinte, que embora ele tivesse um tempo de campanha política oficial muito pequeno, quando você comparava o espaço que ele ocupava na mídia, ele sozinho tinha mais espaço do que todos os outros candidatos, porque a mídia estava falando mal dele o tempo todo. Né? Então ele deixou de ser uma pessoa desconhecida e passou a ser uma pessoa bastante conhecida. Aí você fala, mas estavam falando mal dele. Aqui discutiu o que é falar mal, porque você dizia, o cara, ele acha que bandido bom é bandido morto, não sei o que, tá bom. Tem uma parte significativa da população brasileira que acha isso também, né? Que acabou de fazer propaganda dele. Ele é contra ele é homofóbico. Cara, a gente tem muita gente homofóbica nesse país ainda, lamentavelmente, né? E assim nós vamos, né? Quanto mais você está falando, mais você promove. Então o sujeito deixou de ser uma pessoa desconhecida e passou a ser uma pessoa hiperconhecida. E a gente tem que lembrar que a rede social, em grande parte, ela repercute o que acontece na mídia. Tem uma conversa entre os dois, né?
Sim.
A mídia tradicional e a rede social. Mas se você sair dos temas naturais da rede social, o que ganha espaço ali é aquilo que vem da mídia, né?
Já existem estudos apontando aí que essa conversa é até complementar, né? Você começa algo ali na mídia tradicional e ela se estende e muito, e motivada muitas vezes pelo próprio tradicional nas redes sociais, né? O próprio caso das eleições, né? Queria perguntar se nessa sua análise das eleições de 2018 para 2022, olhando as duas, né? Se de fato esse foi um ano em que essas eleições foram muito mais intensas também nas redes sociais, na mídia, na chamada, não na mídia tradicional, que essa sim, a gente viu na televisão, mas nas redes sociais mesmo, né? Facebook, Instagram, Twitter, se isso foi de fato algo mais intenso nesse mundo virtual.
Sim e não, né? Sim, no seguinte sentido, o volume de conversas foi maior. Mas isso porque o uso das redes sociais nos últimos 4 anos também aumentou.
Uhum.
Né? Então, proporcionalmente, eu não diria que foi, e aí é o não, né? Maior ou mais relevante do que antes. Mesmo a polarização estava um pouco mais acentuada, mas nada que você dissesse assim, nossa, foi completamente diferente de 2018, né? O que a gente fez nesse 2022, na verdade, foi um estudo para validar uma métrica que a gente tinha desenvolvido lá em 2018. Né? Em 2022, a gente testou, uhum, a validação da métrica especificamente para a campanha presidencial, e foi legal porque a métrica continuou funcionando, né? E foi bacana. A característica dessa eleição em particular, a gente teve uma polarização forçada, e isso é importante porque a gente teve, na década passada, bastante polarizado. Já no final da década e começo dessa, essa polarização começou a se fragmentar. Ou seja, dentro dos grupos polarizados, você passava a ter subgrupos que, uhum, começavam a discutir assuntos também. Então, a gente começou a desmontar a polarização. Mas os dois principais candidatos investiram em reforçar novamente essa polarização, né? E ela foi muito, muito pontual, né? No sentido de os dois tinham o mesmo discurso, que era, olha, o inimigo é o fim do mundo, né? O inimigo vai, sim, destruir o planeta, né? E eu vou te dar uma causa para você trabalhar a partir de amanhã, que é evitar o fim do mundo. Esse foi o discurso dos dois, né? Esse discurso, né, agora eu falei para vocês que eu ia voltar para essa coisa de cenários futuros, né? A gente identifica para essa década que está rolando 4 vetores importantes que vão permear todas as nossas conversas, discussões e decisões ao longo dessa década, né? Que eu estou falando de segurança, de sustentabilidade, de sentido e de serenidade. Não por acaso os 4 começam com S. Isso é um truquezinho de marketing, né?
Uhum.
Segurança no sentido amplo, né? Ou seja, eu estou falando de segurança física, mas estou falando de segurança financeira, de segurança de saúde. Ou seja, a pessoa é a base da pirâmide de Maslow, né? Ter as necessidades básicas atendidas e poder ficar tranquilo com isso. Sustentabilidade também no sentido amplo, não é só a questão da sustentabilidade ecológica do planeta, tal, não. É você garantir que a sua situação não vai piorar ao longo do tempo. Você está garantido de alguma forma, você está garantida de alguma forma nesse futuro próximo aí, né? Que não vai acontecer nenhuma tragédia com você. É importante, né? A questão do sentido, né, a gente tem conversado bastante sobre isso, né? O propósito, por que eu acordo de manhã cedo, por que eu estou indo trabalhar, por que eu estou existindo, por que eu vivo, né? E essa, na verdade, é uma angústia existencial de toda a humanidade, né?
ainda mais depois desse período pandêmico, né? Acho que a gente se pergunta cada vez mais sobre isso, né?
Verdade, isso foi já vinha crescendo, e a pandemia, essa foi uma das coisas que foi potencializada,
sim,
e antecipada pela pandemia mesmo, né? Mas não é de hoje, né? Você tem um filósofo famoso chamado Kierkegaard, que é meio que rotulado como o filósofo da depressão, que diz que esta angústia existencial ela nos acompanha desde sempre, uhum. desde o início da humanidade, e vai continuar nos acompanhando, e ela não tem solução, né? A gente busca caminhos para solucioná-la, você busca... Faz uma ordem, assim, ela, são coisas que se misturam, mas são interessantes. Primeiro tem uma busca estética, ela acontece bastante na adolescência, que é, eu traduziria como enfiar o pé na jaca, né? Ou seja, pô, já que eu não sei o que estou fazendo aqui, então eu vou me divertir, eu vou tal, pá. Aí a gente descobre que isso não resolve, porque, né, o prazer, essa busca do prazer estético, ele é muito efêmero, ele acaba, você tem que buscar outro, e no final continua aquele vazio lá. Aí,
e porque depois chegam os boletos, aí vem a vida adulta.
Os boletos, pois é. Como dizia um amigo meu, os boletos sempre vêm,
sempre,
no final.
Sempre,
né?
Esse é um cenário futuro sempre presente, o boleto.
É o boleto. Aí o segundo passo é você então faz uma busca ética, né? Você fala, não, tá bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer tudo certinho. Se eu fizer tudo certinho, deve dar tudo certo. E aí você fica chateado porque as outras pessoas não estão fazendo tudo certo, né? Isso foi uma coisa muito marcante agora nesses últimos 6, 7 anos, que é, a gente chama isso de imanentização do escatom. É a ideia de que você pode ter o paraíso na Terra, você pode antecipar o paraíso na Terra, e tudo pode ser perfeito, tudo pode ser maravilhoso, desde que os outros colaborem. Se os outros fizerem aquilo que... é necessário para que você tenha o paraíso na Terra, vai dar tudo certo. Aí você fica super frustrado porque as pessoas não estão ajudando, elas não estão colaborando com o seu paraíso na Terra, né? Isso é uma coisa muito marcante, né? Aliás, tem até um conceito que está crescendo aí, que é o conceito de protopia, né? A ideia é, você tem a utopia, que é essa coisa do paraíso na Terra, você tem a distopia, que é a ideia dos pessimistas, né? Que não adianta, tudo, o mundo já acabou, vai tudo acabar em tragédia, e hoje cresce a visão, né, a proposta de uma protopia, que é a ideia de que, ó, vem cá, não é nem utopia nem distopia, é o que temos para o momento, esta aqui é a realidade, vamos tentar fazer o melhor possível com ela, sem imaginar que a gente vai ter um paraíso ou um inferno, né? Vamos ter a realidade pela frente aí,
eu,
né?
Eu acho que acabei de descobrir que eu sou protópica, pode se chamar assim?
Eu também sou um protópico, mas não é fácil não, tá? Porque lá no fundinho a gente fica com aquela coisa do tipo, pô, se o pessoal fizesse o que tem que fazer,
tão
cara,
simples,
isso ia,
né?
Dar certo. É tão simples, né? Mas é um nosso paraíso, né? O cara tem, a outra pessoa tem outra ideia de paraíso, né? A gente também não tá ajudando com o paraíso do outro, né? É mais ou menos isso. Depois você tem a terceira fase, quer dizer, não, cara, não precisa ter um sentido nesta vida, precisa ter um... E quem será que tem esse sentido? Quer dizer, você deve ter uma força maior que sabe os desígnios do universo, então aí você faz uma busca religiosa. E normalmente essa busca religiosa, ela acontece quando você tá nesse momento, assim, tipo, eu não sei, tô meio perdido, e aparece alguém que fala assim, não, você tem razão, existe, temos aqui, né, uma força maior, um Deus, um panteão, seja lá o que for, e eu converso com eles lá, eu sei o que eles querem, tem aqui um livrinho, inclusive, que dá, né, tem a receita do bolo de como fazer esse negócio. Aí você embarca numa religião, né, ou algo parecido com isso, não precisa ser uma religião formal, pode ser uma coisa mais esotérica e tal, e depois você também se decepciona com isso, porque a pessoa que te levou, na verdade, não é nenhum santo, tá, né, como todo ser humano, aquela coisa toda e tal. E o último, eu estou te descrevendo isso, é quem fala aqui que é gajo, tá? E o último passo dessa história aí seria você dizer, não, tá, eu entendi, de fato eu tenho uma força maior, mas eu não vou mais usar intermediário, vou falar diretamente com essa força maior aí. Vou ter a minha visão, minha religião e tal, tá? E segundo o Kierkegaard, essa é a solução que melhor funciona para reduzir um pouco a angústia existencial. Mas não para se livrar dela, porque é impossível, porque o ser humano não tem condição de entender, de captar, de descobrir efetivamente por que ele está na Terra, se é que ele tem alguma razão para estar na Terra, tá? Porque se a gente for se pautar pelo Richard Dawkins, lá, do Gene Egoísta, se vocês não leram, eu recomendo que leiam o livro, ele basicamente diz que o ser humano, nessa versão 1.0 do Homo Sapiens Sapiens, a única função dele é perpetuar o DNA, perpetuar o gene. A gente só serve para isso. Então, não perca tempo procurando o sentido para a vida, só aproveita ela enquanto ela está aí, porque é para isso que a gente existe. Esse é um lado meio niilista, né? Mas é a visão dele, né?
Já estou seguindo aqui uma página, não vou dizer de qual, para comprar o Gene Egoísta.
Tá vendo? Já anotou a dica do professor, tá vendo? Agora, professor, se a nossa política...
Já que você gosta de livro, Bárbara, tem um outro livro que é legal para ler, que é, Marketing Existencial, do Pondé. Foi nesse livro que eu aprendi sobre o Kierkegaard pela primeira vez, e ele fala do Kierkegaard, ele fala dessa coisa da angústia existencial, e depois ele fala como é que o marketing pode usar isso para fazer as coisas darem certo. E aí ajuda a entender um pouco tanto o marketing como a política.
Anotado já.
Tá fazendo a lista, Lisa.
Tô fazendo a lista de... É, igual a do Google.
Agora, professor, se a nossa política aí, né, esteve no topo aí dessa lista, nas dúvidas aí, seja ali no acontecimento, que eleições de 2022 ficou no primeiro lugar, ou ali buscas do ano acabou ficando também eleições, tivemos variações, né, das personalidades em si. As pessoas pesquisando por Lula, né, Luiz Inácio Lula da Silva, pesquisando também por Jair Bolsonaro e suas variantes também, professor. As pessoas quiseram saber o que era, quem era, da onde vinha o Padre Kelmon e Roberto Jefferson também. Então, assim, teve o tema central, e isso eu observo também em outras pesquisas, e suas variantes e seus desdobramentos. A gente falou lá do BBB, né, do reality show, aí tem as pessoas que participaram. Percebi também que nas buscas do ano, os brasileiros estão preocupados, acho que sempre, deve sair em toda a lista, como está aí a sua grafia, porque sempre tem, festa julina ou festa julina, né, julho ou junho, ou como escreve a palavra, é viagem com G ou é viagem com J? Eu acho que essas deve ser algo que se repita aí todo ano, né, porque a gente quer saber como escreve as coisas também.
Se eu fosse fazer um resumo disso, eu diria o seguinte, que quando a mídia não está promovendo nenhuma catástrofe, nem nenhum fato marcante, o que o povo consome na internet? Por ordem, vai entretenimento, do modo geral, estricto senso, tipo artistas, lançamento de música, reality show, fofoca, acontecimento com famosos. Então, é isso que a gente está lá consumindo. Esportes, o brasileiro é muito chegado em esporte, particularmente futebol, então você vai ver que eles estão buscando o resultado de um jogo, fatos relacionados com jogadores de futebol, esse tipo de coisa. Os memes e os conteúdos virais, os videocasts / podcasts de famosos, e aí é interessante que eles não aparecem tanto assim na busca, porque a pessoa já sabe que esse videocast, esse podcast existe, ou ela já recebeu o link através de alguém, num WhatsApp da vida, num Telegram, uma coisa parecida, né? E parte do videocast, podcast é particularmente, eu diria, a nova TV dos meninos, né? O menino consome muito isso, né? Depois vem beleza, culinária, autoajuda, essas coisas todas, mas bem lá embaixo. Então, esse é o padrão natural de consumo quando a mídia não está trazendo algum fato que você tem que prestar atenção, né? O jornalismo normalmente cobre política, cobre economia, cobre crimes, cobre tragédias, né? E economia e política, em tempo de eleição, vira entretenimento também, de certa forma, né? E até as tragédias, né? Lamento dizer, fico triste com isso, mas elas também viram entretenimento, né? Eu não sei se é um viés global, mas certamente é um viés brasileiro. Você vê um acidente na rua, você para ver o que está acontecendo, né? É uma curiosidade meio mórbida, mas a gente tem essa curiosidade mesmo, né? Então, no final da história, mídia, né, basicamente, é entretenimento e assunto para conversa, portanto, inclusão, né? Exceto quando alguma coisa pode representar uma ameaça para a nossa segurança, naquele sentido mais amplo que eu falei, né? Ou para a nossa sustentabilidade. Aí a gente busca informação. Então, a gente busca informação em dois momentos. Ou para ser incluído, ou para não ser zoado, né, também, quando você está... isso que você falou, tipo, como é que escreve isso aí para não escrever errado e tal, mas para entender um pouquinho do assunto, poder entrar numa conversa. Ou quando a gente imagina que alguma coisa pode ser uma ameaça, né? Assim, a busca de informação, quando você se sente ameaçado, é no sentido de entender o que tá acontecendo, e a busca de informação, quando você quer participar de uma conversa, é meio que um ticket de entrada, né? A gente teve aí, há um tempo atrás, também muita causa nova, né? Defesas de causa como diversidade, feminismo, essas coisas todas.
Sim.
E aí, durante esse período, a gente também teve um volume grande de buscas nessas categorias aí, porque, no fundo, era uma busca para inclusão. Eu preciso entender, preciso participar, porque as pessoas estão falando dessas causas no momento e eu quero estar lá também, né? Então, esse mecanismo que está por trás de, vamos dizer, no momento normal, né, de onde não tem nada maior acontecendo, é isso que pauta o nosso movimento de busca aí, né? Durante as eleições, né, você falou, olha, teve buscas diferentes e tal, né? Eu estava falando da questão da polarização que foi provocada pelos dois principais concorrentes da eleição. Né? Por que a gente não teve uma terceira via aqui? Né? Na busca você não tem candidato de terceira via, tem o Padre Calmon, que era uma figura, que ali existia, as pessoas ficaram curiosas para saber de onde é que ele veio. Né? Substituiu um outro candidato e era realmente uma figura curiosa, vamos dizer assim, o mínimo. Né? O que aconteceu ali? Os candidatos que deveriam compor uma terceira via, eles acabaram embarcando na polarização do mesmo jeito. E para ser polarizado, você fica com os dois que são os principais. Né? A única que escapou um pouco disso foi a Tebet. Ela, embora fosse vítima também da polarização, ela procurava ter um discurso próprio, um discurso dela, independentemente da polarização proposta pelos dois candidatos, tanto que no primeiro turno ela perdeu menos votos para aquela coisa do voto útil, né, do que o Ciro Gomes, que estava na frente dela e ficou para trás. Então a ideia é, olha, tem aqui um conjunto de coisas que basicamente a gente teria que botar tudo num pacote entretenimento, que é o que a gente quer ali, né, e entretenimento tem este viés de nos levar para a serenidade de uma maneira artificial, ou seja, estou distraído com entretenimento, então não penso nos meus problemas, fico mais tranquilo, mais sereno, porque estou distraído, né? E é o que a gente acaba buscando na maior parte do tempo mesmo.
Professor Alexandre, o que me chamou muita atenção aqui também na listinha que a gente pesquisou, além do comunismo, foram as buscas por questões de saúde. É. Né? A afasia, que foi talvez aí motivada pelo anúncio do ator americano, que eu até agora não lembro o nome, que eu tô com problema de memória, por conta também, acredito, de uma Covid.
Acho que foi o Bruce Willis.
Ele mesmo. Teve também busca por herpes, né? Eu acabei explicando aqui, pelo fato de ter feito muita reportagem esse ano sobre doenças, vi que houve um aumento no Brasil de herpes zóster, que aí é, uma outra forma de herpes, enfim. E foram buscas aí muito comuns aí nas redes por parte do brasileiro. E aí fico me perguntando se os médicos também não têm razão, porque tem muito médico reclamando de paciente que vai lá e fica lá pesquisando e já chega com a anamnese pronta.
Tudo.
E o resultado, não fez nenhum exame, eu já cheguei, eu tô com isso. Os médicos estão, de fato, reclamando e muito que as buscas na internet estão dificultando essa relação médico-paciente, porque o médico tenta explicar que a pessoa não tem aquilo e ela diz que não, que ela leu e ela tem certeza. O brasileiro busca muito saber sobre doença?
Busca. Talvez isso não apareça no topo da lista, porque cada um busca a sua própria doença. Você não tem assim, um tópico, a não ser quando você tem uma pandemia, como a Covid, ou um surto de alguma coisa, né? Mas é sim busca, e eu não, é opinião pessoal. Eu não acho nada negativo. Acho que se alguém é responsável pela sua própria saúde, é o dono da saúde, ou seja, eu, você, né, cada um de nós aqui. Acho muito bom que a gente sente na frente de um médico preparado para discutir e que ele tenha que explicar para a gente, tenha que convencer que aquilo que a gente leu está errado, se for o caso, né, assim, a gente eleva o patamar da conversa. Eu acho péssimo que a gente sente na frente de qualquer profissional, particularmente os médicos, e fica à mercê daquilo que essa autoridade disser a nosso respeito. Isso mas é uma opinião pessoal.
Sim.
Mas, de fato, isso está acontecendo bastante. Acho que não tem mais ninguém que vá buscar um médico sem antes ter buscado alguma informação na internet. E convenhamos, né? A gente tem bastante informação boa sobre medicina na internet, permite que a gente solucione alguns problemas, né?
Também não sou, tô aqui falando isso, não sou contrária, não. Mas, ao mesmo tempo, acho que tudo é equilíbrio, né? De a gente chegar no equilíbrio dessa relação. Que, muitas vezes, talvez, em alguns casos, de algumas pessoas, isso atrapalhe mesmo a busca pelo tratamento mesmo. Porque você bota ali... Aí tô dando minha opinião também, viu, professor? Você bota tanta certeza no que você leu, que você questiona o trabalho do médico, né? E a gente viu muito isso. Estou dizendo isso porque acompanhei muito de perto as questões ligadas à pandemia e isso foi um dificultador, né? Principalmente na questão da vacina. Mas, enfim, é assunto para a gente fazer um outro podcast para avaliar aí a relação médico-paciente.
eu não sou um bom paciente, você pode ter certeza.
Já chega lá com as possibilidades. Oi, doutor, tudo bem? Eu acho que é isso, isso e aquilo. É isso mesmo?
Nossa. Isso quando eu chego lá, porque normalmente eu tento resolver eu mesmo sem ir no médico.
Que isso, professor?
Já sei que ele faz parte de um grupo grande no Brasil de homens que evitam médicos. Isso é um grande problema para o tratamento masculino no Brasil, viu, doutor? Viu, professor?
Sim, faço parte. Cara, o que eu posso dizer é que até agora está funcionando.
Mas não deixe de acompanhar quando for necessário.
Professor, estamos chegando aqui na reta final do nosso papo agradabilíssimo. Agora, de fato, né, não temos aí aquela bola de cristal, mas tem um estudo, né, a respeito do que pode vir aí em 2023. Dessas buscas, dessas pesquisas, do que a gente se interessou no ano de 2022, algumas podem se repetir ou talvez um pouco modificadas, né? Ao invés de perguntarem ali, não sei, vai lá no buscador e colocar Lula, perguntar a respeito dos 6 primeiros meses do governo, o que foi feito. Eu acho que talvez as perguntas vão se adaptando, mas quase que se repetem, né? É essa aí a possibilidade para as perguntas mais pesquisadas para 2023, se a gente puder adiantar alguma coisa?
Eu não tenho a menor dúvida de que a gente vai ver o mesmo ranking, eventualmente com algumas palavras ou alguns personagens diferentes, mas sempre seguindo aquela lógica de que as pessoas se interessam por entretenimento, pessoas famosas, por esporte, né? Se você pegar, por exemplo, as buscas, né, de Google dessa última semana, né, política continua em primeiro lugar, futebol está em segundo lugar, segurança está em terceiro, ou seja, no momento, como não tem nada de muito importante acontecendo no mundo do entretenimento, entretenimento está ali em quarto, quinto lugar. Mas o desenho vai ser exatamente o mesmo, essas coisas não mudam. Por isso que o modelo que eu uso para falar de cenários futuros, ele está baseado em arquétipos. Porque o ser humano não muda, a gente não muda. Se você olhar a história da humanidade, nos últimos 3 mil anos, a gente continua fazendo e buscando exatamente as mesmas coisas.
É verdade, a gente sempre curioso, né? Não é à toa aí que a gente sempre quer, como o senhor deu exemplo aí no começo também, se eu tô lendo um livro, se eu tô vendo um filme, acho uma palavra ali, nossa, nunca ouvi falar disso, eu paro, pauso, ou então eu salvo ali aquela notícia, aquela matéria que eu tô vendo, vou pesquisar, curiosidade. Talvez por isso tenha virado jornalista aí, né, mas eu acho que a gente tem que sempre aprender mais, pesquisar, para falar com propriedade. Que bom que a gente tem aí artigos, estudos, tem a sua presença aqui hoje no podcast para aprender um pouquinho mais a respeito disso. E antes de te liberar, que a sua agenda é lotada, como eu disse aqui, quem quiser conhecer mais, professor, o seu trabalho, quem sabe, né, virar seu aluno aí nesse curso, queria que você falasse como é que a gente faz para te localizar nas redes e tudo mais.
Bom, o melhor jeito, eu diria que é via LinkedIn, que é a rede social que eu uso mais, né? Então basta procurar lá Flávia Ferrari no LinkedIn. O meu endereço é Flávio Ferrari 1 no LinkedIn. E aí, porque eu posto bastante, eu tenho uma newsletter no LinkedIn, onde eu pego os temas mais interessantes e coloco lá, e de lá eu faço um link para o resto também. Mas eu queria aproveitar que eu estou com duas jornalistas aqui.
Diga-me.
E deixar uma mensagem, cara. Eu acho que o jornalismo, ele tem uma importância assim, enorme para a nossa sociedade. Mas acho, e aí vai uma crítica construtiva, que ao longo dessa última década, principalmente, o jornalismo foi muito repetitivo, foi muito pautado pelos políticos, foi muito pautado, se deixou pautar. Eu acho que o jornalismo tem um papel importante, que é fugir das polarizações que são propostas, fugir dessas duas dimensões, ou seja, dessa dimensão única em que você tem um lado certo e um lado errado, e partir para uma visão mais tridimensional, mais polidimensional, ou seja, falar sobre o que não está sendo falado, olhar sobre um ângulo diferente daquilo que está sendo visto, falar de outras coisas além daquelas que estão sendo propostas pelo mundo da política, pelo mundo da economia. Acho que é fazer o que vocês estão fazendo, na verdade, no podcast de vocês, que é vamos trazer outros temas, vamos conversar sobre outras coisas, vamos buscar outros olhares e outras discussões a respeito de um tema, para que a gente possa compreender melhor a sociedade e ajudar as pessoas a terem mais informação, diferente daquelas que a sociedade do espetáculo propõe. Aliás, Sociedade do Espetáculo é mais um livro que eu sugiro para vocês, é antigo, é da década de 80, é do Guy Debord.
Esse eu tenho.
Vale a pena ler.
Esse eu não vou pesquisar, já
esse
tenho.
Esse a gente estuda na faculdade.
então, professor, eu acho isso...
Acho que esse é o papel que eu espero da imprensa, né? Que seja, que traga essa diversidade de pensamento, essa diversidade de opinião, e que possa explorar outras dimensões do fenômeno, dos fenômenos, né? Além daquelas que estão sendo propostas. Porque vocês podem acreditar, isso já está acontecendo nas redes sociais. As pessoas hoje estão buscando isso em podcasts, estão buscando isso em outras discussões. Tem um submundo de informação acontecendo e o jornalismo não está cobrindo isso como deveria e nem está contribuindo para isso.
O senhor falou no começo aí que era uma crítica construtiva e a gente apoia essa crítica, porque a gente vive falando aqui, nem mesmo um único tema tem só dois lados, coisa que a gente aprendeu na faculdade, né? A gente tem N ângulos, né? Porque somos uma sociedade diversa, no mundo inteiro há uma sociedade diversa, o Brasil não é diferente, que pode ter diferentes olhares sobre um único tema. Então, estamos aqui tentando fazer esse tipo de jornalismo, um jornalismo que não olhe só por dois ângulos, um lado e outro lado, e quando tem vários lados, né?
Deixa eu fazer um último comentário só com curiosidade. Essa coisa de certo e errado, de dois lados da questão, ela tem na nossa sociedade mais ou menos uns 3 mil anos. Ela começou com Zaratustra, que foi o primeiro que propôs uma religião onde você tinha, eram dois irmãos gêmeos, que um virou o bonzinho e o outro virou o mal. E aí, mais ou menos, Deus e diabo, esse tipo de coisa. Antes disso, as religiões eram todas politeístas. E se você pegar as religiões politeístas, né, pode tomar, vamos dizer, o panteão grego como referência, ou romano, você tem um deus para cada... veleidade humana, né? Para cada característica humana, tem o deus da guerra, o deus da inteligência, o deus do amor, né? Vamos dizer, um panteão mais rico, ele acaba explicando melhor as diversas dimensões da natureza humana e da relação dos seres humanos com a realidade, com o mundo, com os outros, né? Acho que a gente deveria ter um pouco esse olhar, ou seja, para cada conversa, pensar com a razão, pensar com a emoção, pensar com outras dimensões humanas além simplesmente do certo e do errado.
É isso, estamos aqui para isso, para tentar fazer esse exercício jornalístico de olhar por diversos ângulos e esperamos também que na lista do ano que vem o Jabuticaba Sem Caroço esteja ali no primeiro dos podcasts pesquisados nesse Google aí.
Se puder ajudar, mas como eu disse, tá? Na verdade, quanto mais popular ele for, menos ele estará na lista de busca.
Então eu não quero.
Então não quero, não quero.
Não quero, não. Obrigada, professor.
Professor, muito obrigada. Até a próxima.
Até a próxima. Obrigado a vocês.
Tchau.
Obrigado aos ouvintes que estão aqui dedicando a sua atenção a nós.
É verdade.
Tchau.
Tchau, tchau.
Já que o professor terminou, né, esse bate-papo falando aí de podcasts, né, e a gente falou aí da lista, vamos trazer aqui então quais estiveram na ponta dos dedos dos brasileiros em 2022, quais foram mais pesquisados. Quem liderou foi o Flow Podcast, esse daí tava em primeiro lugar realmente, né, todo mundo quer saber do que se trata, quem faz. A Mulher da Casa Abandonada.
Esse é um podcast muito legal, eu ouvi. E aí, vamos lembrar aqui que a gente até já fez um episódio aqui falando de alguns podcasts. E existem aí existem, não são classificações, são divisões, né? Esse A Mulher da Casa Abandonada, ele tá naquela classificação de podcasts narrativos.
Muito bom.
Que não é o caso do nosso. A gente tá mais pra Flow. E daqui a pouco a gente vai passar o Flow.
Olha!
E A Mulher da Casa Abandonada tá nessa categoria ali, podcasts narrativos. Que você pega uma história, desdobra essa história. E este foi um ano de muitos podcasts legais,
Sim,
né?
Verdade.
que vale a pena a gente falar aqui do projeto Querino, que a gente trouxe inclusive o Thiago Rogério para falar.
Maravilhoso.
Ele não tá nessa lista, mas deveria estar, porque é um podcast muito legal, também narrativo, que conta a história da revisão da nossa história a partir do olhar da população negra.
Vai estar coladinho com a gente nas pesquisas de 2023, tenho certeza. Além da Mulher da Casa Abandonada, teve o Ironberg, esse daí é da galera da maromba, da musculação.
Que você gosta.
Eu gosto, eu acompanho o Ironberg mesmo.
Eu sei.
Cara a Tapa também tá na lista. E o podcast também da Giovanna Elbank. Será que é assim que fala? Quem pode, pode.
Eu não ouvi ainda, não, porque até pode ver também. Ele é um videocast,
dá pra ver,
né? Elas são duas meninas, é a Giovanna e também a Fernanda Paz Leme.
Isso.
São duas meninas. Olha eu fazendo análise.
Meninas?
É. São duas mulheres.
Atrizes.
São duas atrizes muito bonitas, muito. E que tem muita história pra contar.
Verdade.
É isso. Eu tô aqui hoje analista.
É sobre isso.
Eu tô me sentindo comentarista hoje, pois tô me achando o máximo.
Bem, amigos da Rede Jabuticaba Sem Caroço. Bárbara, é isso. Por hoje a gente fica por aqui. Amanhã tem mais. Já que você tá analisando, né, refletindo, olhando, a gente vai analisar aí as questões ambientais do ano de 2022 do Brasil. Temos algo a comemorar? Talvez, nem tanto. Enfim, esteja com a gente. Por favor, acesse o nosso Twitter, que é o @jabuticabasc. Estamos nos principais tocadores de podcast. Então, vai lá, dê as 5 estrelinhas, fique com a gente. Se você não quer acompanhar por tocador, não quer baixar o aplicativo, não quer pagar assinatura no Google Podcasts, por exemplo, você consegue ouvir gratuitamente. Ou lá no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br. Amanhã a gente tá juntinho aqui novamente, né, Bárbara?
Estaremos juntinhos, juntinhos
eu e
nós
você.
Duas.
Isso.
E juntinhos todos que estão aí acompanhando o Jabuticaba Sem Caroço, porque a gente não vive só, a gente não anda só, a gente anda com os nossos ouvintes, se esforçando, fazendo análises, comentando, apurando. É porque a gente aqui é... É o quê, Fran?
Multifacetada. Um beijo.
Tchau, até amanhã.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.